22 horas e, como prometido, aqui está a Rádio Universidade de Coimbra a acompanhar de perto a tão desejada chegada do tuk-tuk à Figueira da Foz. E neste dia de emoções vamos conhecer as primeiras reações da chegada do tuk-tuk. Boa noite em direto para a RUC, como é ter o tuk-tuk aqui na Figueira da Foz?
O quê? Então, mas o chinês afinal vem para o Natal?
As contas podem certamente ser feitas, e estão a ser feitas, mas não foram feitas.
É tão bom uma amizade assim, ai, faz tão bem saber com quem contar. Eu quero ir, ver quem me quer assim. É bom para mim, é bom para quem também me quer.
RUC, com amigos assim.
Na Rádio Universidade de Coimbra, em 107.9 e em www.ruc.pt, Preto no Branco, programa semanal aqui em 107.9. Rádio com absoluta nitidez, 2 horas para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes, ritmos e atmosferas. Até às 24 horas, na Rádio Universidade de Coimbra. Boa noite.
that never end. Me and Mother Nature are the best of friends. Folks think that I'm lazy, I'm just dreaming. Dreaming. Just dreaming. Always tell the daisies everything I plan. When they nod their heads, I know they understand. Honest, I ain't lazy, I'm just dreaming. I'm kind of pally with everything that grows. A little pose is in every rambling rose. From early morning till day comes to a close, I'm living in a world of my own. Just dreaming. Oh, just dreaming. Always looking for my rainbow in the sky. Funny when you're dreaming how the time does fly. Honest, I ain't lazy, I'm just dreaming.
Thank you.
início desta emissão de Preto no Branco, aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Três balanços, três momentos, três aproximações, de certo modo, às origens do jazz, a Nova Orleans, estes momentos que aqui visitamos e também, de certo modo, ao futuro do jazz de então. Sempre nos anos 30, aqui nestes momentos então, primeiro em 1932, o sopro e a tensão inconfundíveis de Sidney Bechet no clarinete e no saxofone soprano, ainda com Tommy Ledner no trompete, Teddy Nixon no trombone, Henry Duncan no piano, Wilson Myers, saxofone barítono, e Morris Moreland, bateria. Os New Orleans Feet Warmers, em 1932 então, com o inconfundível Maple Leaf Rag, de outro vulto imenso do jazz, Scott Joplin. Então, Maple Leaf Rag, no início desta emissão de Preto no Branco, com os New Orleans Feet Warmers e a presença impressionante de Sidney Bechet. Continuamos com outro momento também particular e mais uma série também de músicos notáveis aqui no Preto no Branco. 1933, com Benny Goodman no clarinete, Charlie Teagarden no trompete e Jack Teagarden, também seu irmão, no trombone, estava também a cantar. Também com Teddy Wilson no piano. Ray McKinley, mais uma curiosidade, na bateria. Escutámos I Ain't Lazy, I'm Just Dreaming, com Jack Teagarden, outro grande nome destes primórdios e não só, com Benny Goodman. Benny Goodman, que reencontramos 2 anos depois, com After You've Gone. O piano também, poderíamos dizer, inconfundível, de Teddy Wilson, com a bateria de Gene Krupa, ou Eugene Krupa, em julho de 1935, e Benny Goodman, então, em After You've Gone, agora mesmo, há pouco, em Preto no Branco, até às 24 horas. Boa noite.
Thank you.
depois daquele encontro que aqui tivemos em Preto no Branco com Benny Goodman, estávamos em 1935, recuámos ligeiramente até o ano anterior, até 1934, para encontrar um dos líderes de um dos conjuntos mais famosos deste tempo, Jimmy Lunceford e uma sua orquestra, em dois momentos. Em 1934 primeiro, depois, já em 1935, aqui então primeiro com Shake Your Head, From Side to Side, e depois com Sleepy Time Gal, primeiro em 1934 e depois em 1935, então com Jimmy Lunceford e uma sua orquestra. Este grande homem, um dos grandes homens dos conjuntos negros mais apreciados no jazz e então no swing de grandes conjuntos. Primeiro com Shake Your Head, depois com Sleepy Time Gal, assim é que é. Sempre com uma presença notável de um soprador e arranjador, um grande músico, Cy Oliver. Precisamente Shake Your Head é uma composição da autoria de Cy Oliver. Cy Oliver num dos trompetes a mostrar-se a solo nas duas interpretações, e também Eddie Tompkins, outro dos trompetistas do conjunto. 1934 e depois 1935. De seguida encontramos um conjunto também bastante famoso, bastante popular na altura, o Casa Loma Orchestra, um conjunto onde pontificava o seu líder Glenn Gray. Tiveram um período de grande sucesso. Casa Loma Orchestra, com o intitulado Casa Loma Stomp, um arranjo então do líder do conjunto, Gene Gifford, uma presença já em 1937, aqui em Preto no Branco. De seguida, diz-se que este conjunto, dirigido por Gene Gifford, abriu o caminho a conjuntos como os de Benny Goodman, entre outros, obtendo um sucesso anteriormente nunca visto nos liceus e nas escolas superiores. Pela primeira vez, o jazz de grandes conjuntos e então o swing de grandes orquestras a impor-se nestes meios mais juvenis. Casa Loma Stomp, com Gene Gifford, então, como pioneiros então dessa preponderância deste tipo de música, então, nestes meios. De seguida, um homem que não estamos bem certos se já aqui havia estado, em Preto no Branco, um homem que é o líder de um conjunto que é dado como um dos grandes representantes do Dixieland Jazz e bem reconhecível neste estilo de interpretação, de composição, nestas sonoridades últimas que aqui escutamos. South Rampart Street Parade, uma composição de Bob Haggart, aliás, um arranjo de Bob Haggart, uma composição do baterista do conjunto, Ray Bodak, ainda em 1937, aqui com o irmão de Bing Crosby, o grande homem da música também, Bob Crosby, e a sua orquestra, então com South Rampart Street Parade, uma sonoridade inconfundivelmente Dixieland e de Nova Orleans. Não por acaso, Ray Bodak, o baterista do conjunto, era natural de Nova Orleans. South Rampart Street Parade, com um arranjo do contrabaixista do conjunto, Bob Haggart. Assim mesmo. Escutámos, entre outros, também Eddie Miller no solo de clarinete. Continuamos em Preto no Branco, sempre em 107.9 FM, na Rádio Universidade de Coimbra. Thank you. mais dois momentos especiais, dizemos nós, aqui em Preto no Branco. Primeiro com um arranjo de Fletcher Anderson para a composição de Moton, de Buster e Benny Moton, Moton Stomp, ou então Moton Swing. Fletcher Anderson, o intitulado, o auto-intitulado também, mas mais ou menos consensual, criador do arranjo do estilo swing para grandes orquestras. Fletcher Anderson aqui com alguns músicos de grande dimensão, entre outros Ben Webster e Pete Sacks. Pete Sacks aqui no vibrafone, ou ali, quando escutámos, no vibrafone que bem escutámos e na bateria também. Maio de 1938, mais precisamente 28 de maio de 1938, naquela que podemos chamar a primeira capital do jazz, Chicago. Moton Stomp, então dos irmãos Moton, com um arranjo, um dedo, a direção e a inspiração de Fletcher Anderson. Depois encontramos um menino prodígio, mais um descendente russo, mais um filho de imigrantes russos nos Estados Unidos da América. Já tínhamos encontrado aqui Benny Goodman, foi talvez o primeiro esta noite, ainda vamos aqui pensar mais um pouco. Benny Goodman também era filho de imigrantes nos Estados Unidos. Escutámos então um prodígio da música erudita, mais precisamente do violino, que se aventurou bem, graças aos deuses, no jazz e aqui na dita música popular. Jan Savitt, com a sua orquestra em 1938, com o Quaker City Jazz. Jan Savitt e o seu conjunto, então, que se diz de música popular, and his Top Hatters. Outubro de 1938, já uns meses depois, então, daquele encontro com Fletcher Anderson. E agora, também, noutra capital do jazz, New York. Nova York, então, em 1938, com este prodígio da música, Jan Savitt, um grande líder neste período dos anos 30, um grande músico, que contou, entre outros, com a colaboração de Eddie Durham, esse grande soprador, esse grande arranjador, esse grande músico. Aqui no Preto no Branco, então, primeiro com Moton Stomp, ou Moton Swing, e então com Quaker City Jazz, com Jan Savitt e os seus Top Hatters. Sempre em 1938, aqui, em Preto no Branco, vamos continuar, sim, agora, enfim, em 1939. Boa noite. entramos nesta emissão da Preto no Branco no ano de 1939 pelas mãos de uma das orquestras, talvez a orquestra mais popular e mais ouvida, a orquestra de Glenn Miller, precisamente então em 1939, primeiro em julho de 1939, e há pouco, agora mesmo, em agosto, em 1 de agosto desse mesmo ano de 1939. Uma coincidência, além da direção e da nomeada do conjunto ser de Glenn Miller, claro, os arranjos de Eddie Durham, primeiro de Jumpin' Jive, depois, agora mesmo, escutámos Farewell Blues. Farewell Blues também com uma coautoria do próprio Glenn Miller. Estivemos então com estas orquestras de Glenn Miller, com esta orquestra, neste caso, em 1939, com uma série de grandes músicos e com a direção de Glenn Miller. Então, a orquestra de Glenn Miller, que se notabilizou não só pelo seu grande sucesso, pela facilidade da sua apreensão, da sua música, também, de certo modo, por uma certa previsibilidade dos seus arranjos, do seu desempenho, o que não acontecia com orquestras como as de Duke Ellington, de Count Basie, de Jimmy Lunceford, ou mesmo como a orquestra Casa Loma, uma orquestra também de músicos não negros, de músicos caras pálidas, como esta orquestra de Glenn Miller. Continuamos então com mais este sobressalto estilístico e, de certo modo, também histórico dentro do jazz, com Glenn Miller. Depois encontramos, já tínhamos encontrado um dos irmãos Crosby, encontramos um dos irmãos Dorsey, talvez o menos famoso, Jimmy Dorsey, aqui com uma sua composição, Dolomite. Julgamos nós aqui uma paragem que não conseguimos ter bem a certeza de em que altura foi, portanto, de onde foi no tempo. Dolomite, então, Jimmy Dorsey, julgamos nós também numa altura em que já se tinha separado do seu irmão e já seguira com uma orquestra sob o seu nome e sob a sua batuta. Jimmy Dorsey, clarinetista e saxofonista alto, Tommy Dorsey, como sabemos, trombonista. Tommy Dorsey também ficou famoso pelas suas gravações com suas orquestras por si dirigidas, acompanhando Francis Albert Sinatra, também nesta altura, precisamente, final dos anos 30, princípio dos anos 40. Continuamos na Avenida 39, quereríamos dizer, mas não, continuamos em Preto no Branco, com outra orquestra notável, que fez a transição num período, poderíamos dizer, clássico do jazz, e do período do swing de grandes orquestras, grandes conjuntos, para um período moderno. Aqui em Preto no Branco, então.
says I'm forsaken. Now it seems as though my heart is breaking, 'cause you're so untrue. That's why I'm jumping blue. All your mean mistreating, your skillful cheating, cost me the loss of weight I'm scarcely eating, 'cause you're so untrue. That's why I'm jumping blue. Around all over town with everyone that falls for you. I must confess you're like the rest, all those mean things you do. My head is bumping, my heart is thumping. What's more, the blues I got, they got me jumping. You're so untrue, that's why I'm jumping blue.
Thank you.
Aqui no Preto no Branco, mesmo a terminar esta primeira hora, dois momentos com o grande soprador, o grande clarinetista e diretor e mentor, Woody Herman. Aqui em nossa visita, com algumas dificuldades em conseguirmos escutar como deve ser em condições, mas bem se fez ouvir também o sopro e o clarinete de Woody Herman. Primeiro, uma co-composição de Woody Herman com Joe Bishop, o trompetista, o outro superador do conjunto de Woody Herman, Joe Bishop. Escutámos Blues Upstairs, abril de 1939. Depois, mesmo a terminar, agora mesmo, há pouco, Blue Flame, fevereiro de 1941, a terminar com Woody Herman, esta primeira hora de Preto no Branco, um programa liderado, conduzido por Paulo Sebastião, hoje com a apresentação e realização do Gustavo Blanco. Até daqui a pouco, à segunda hora. Muito boa noite. Bom fim de semana.
Últimas chamada para a pílula do dia seguinte.